Marcos, seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba. Tudo bem por aí?
Tudo bem, tudo ótimo. Uma grande satisfação estar com vocês.
Marcos, hoje você vai falar mais sobre a nova revolução do morar. Que tipo de tendência já é possível perceber no mercado imobiliário para os próximos anos, depois de um evento tão forte como a pandemia de Covid-19?
Muito bem. Você tocou num ponto muito importante, né? O evento pandêmico, ele criou a maior experiência de todos os tempos da nossa espécie dentro das suas casas, das suas moradias, né? Criou uma super experiência em que, pelo menos por 160, 180 dias, nós vivemos as nossas casas, nossas moradias, nossas residências como nunca havíamos vivido, né? E isso traz uma memória, isso cria uma memória afetiva muito grande, porque o imóvel foi um elemento de proteção, né? Uhum. Proteção da vida durante a pandemia, né? Então isso cria essa memória, supervalorizando os imóveis na vida das pessoas, ou seja, o protagonismo do imóvel se tornou muito forte, né? Diria que foi um dos produtos assim, também que movimentaram bastante, né? Que movimentou bastante a economia, mas ao mesmo tempo criou-se um vínculo emocional muito grande. Então hoje nós temos pessoas que preferem ficar em casa, temos até memes nas redes sociais de pessoas que fazem de tudo para não sair de casa, inventam pequenas desculpas para poder ficar em casa aproveitando o seu lar, né? Então isso deixa uma memória muito forte e esse é o grande momento do mercado imobiliário. Cria-se aí um vínculo afetivo muito forte com o lar, certo? Mas existe uma característica importante nisso tudo, né? Ter um imóvel não significa ter um lar. Essa é a nova tendência do mercado imobiliário. Os imóveis podem ser comprados com recurso financeiro de cada um de acordo com as suas posses, mas um lar não pode ser comprado, porque ele não está baseado em uma compra, ele está baseado em uma construção de relações saudáveis que acontecem dentro das casas. Então, essa é a nova tendência, é olhar para as pessoas. O mercado imobiliário, durante muito tempo, né, o mercado ligado à parte concreta das coisas, ou seja, o metro quadrado, a quantidade de quartos, a quantidade de suítes, a quantidade de garagens. Mas as novas gerações acabam de chegar ao mercado imobiliário para comprar o seu imóvel, não muito preocupados com esses itens metrificáveis. As pessoas agora estão muito mais preocupadas com o posicionamento e o conceito que o imóvel carrega. Se essa incorporadora está preocupada com as pessoas e não somente com o poder aquisitivo delas. Então temos um novo momento, um momento revelador, porque todos nós imaginávamos que essas novas gerações, geração milênio, chegaria à idade da compra do imóvel, extremamente tecnológicos, extremamente frios e tecnológicos e financeiro, né, com muitos conhecimentos financeiros. Mas a gente acabou de descobrir que essas novas gerações chegaram também extremamente sensíveis, querendo ser bem cuidados pelas construtoras e incorporadoras no aspecto, inclusive, da saúde mental. Uhum. Essa é a nova fronteira do mundo imobiliário.
Nós percebemos na pandemia que muitos migraram para não só imóveis maiores, mas para cidades menores, na região metropolitana, por exemplo, de Curitiba, o nosso caso, ou até mesmo do interior. Devem continuar muitos que queiram comprar esses imóveis nos centros urbanos, nesse contexto, ou realmente essa busca por outros lugares, com quintal, com bosque, enfim, com esse tipo de artifício também, é outra tendência? Continua sendo, já até deixou de ser tendência, Marcos?
Não, continua sendo uma tendência, essa é uma tendência mundial, inclusive. Quanto mais nós tivermos aí o desenvolvimento, né, da economia dos aplicativos e do aumento da velocidade de processamento dos dados, mais as pessoas poderão trabalhar e viver onde elas quiserem e não terem prejuízos nas suas rendas. Pelo contrário, né, elas se mantêm ou até são potencializadas. Existem algumas categorias, né, de profissionais que alcançaram já esse grau de liberdade, né, e normalmente na história da humanidade fica sempre comprovado, quando a gente atinge um determinado grau de liberdade, a gente não quer perder, né? Então aquela possibilidade de captar um sorriso dos filhos ou do cônjuge em casa enquanto desenvolve uma atividade de trabalho rentável e se está em casa, é uma conquista para muitos, né? E que eles não querem perder, né? Então essa tendência permanece. Mas também existem aquelas pessoas que gostam do urbano, né? E as cidades, isso é muito importante de falar também, as cidades no Brasil e no mundo não conseguirão continuar se expandindo lateralmente, sem critérios, porque isso tira o espaço das outras espécies. E tem também a questão dos custos de administração pública, que em cidades horizontalizadas é muito maior. Apenas um serviço básico, a coleta de lixo, por exemplo, né? Quando você coleta lixo de uma torre, de um prédio, você está coletando ali de 100, 120, 150 famílias num mesmo endereço. Se tudo isso estiver em produtos de terrenos e casas, né? Se colocássemos Rio e São Paulo, por exemplo, somente em terrenos, as duas cidades, as duas metrópoles emendariam uma na outra e tirariam o espaço de todas as outras espécies que estão ali na Serra do Mar, por exemplo, né? Então, não será possível, na segunda metade desse século, a expansão lateral das cidades sem critério ou a revelia. Então, isso significa que os miolos com qualidade de vida das cidades já estabelecidos terão grande valorização também.
Aqui na CBN eu estou conversando com o Marcos Araújo. Hoje ele profere uma palestra aqui em Curitiba, a convite da construtora Equilíbrio, com o tema Nova Revolução Tumorar. Você também, Marcos, vai falar um pouco sobre essa nossa realidade de Curitiba. A gente tem aquela imagem de uma cidade mais arborizada, com mais ainda disponibilidade de alguns espaços livres, apesar do crescimento da cidade, um pouco dessa fronteira do bem-estar e da qualidade de vida com um grande centro urbano e seus desafios. Curitiba pode se encaixar nessas tendências novas de que forma?
Olha, Curitiba tem um traço muito importante com relação à moradia, né? É caracterizado como uma praça muito exigente de clientes e consumidores de imóveis, né? Eu falo sempre essa linguagem, consumidores de imóveis, é diferente do cliente do imóvel do passado, né? O cliente do imóvel do passado significa que ele comprava um imóvel só na vida, né? Hoje, na verdade, nós temos um consumidor de imóveis, aquele que, de acordo com as fases da vida, adquire imóveis diferentes, de acordo com cada necessidade de cada etapa da vida. Então, é um consumidor, ele vai comprar várias vezes, né? Então, a cidade, ela oferece um cliente muito exigente, que acaba trazendo um aperfeiçoamento das próprias construtoras e incorporadoras, por serem mais exigentes os clientes, né? Oferecendo diferenciais marcantes e clientes, inclusive, que gostam de escolher com muita qualidade, com muita calma, né? Fala-se até em uma velocidade mais baixa da decisão de compra, por observar detalhes do empreendimento no consumidor de imóveis curitibano, né? E paranaense também. Então, isso qualifica o mercado, faz com que apenas as incorporadoras que se aperfeiçoam e que atendem às novas necessidades consigam permanecer, né? Isso cria uma grande depuração no mercado, melhorando a qualidade dele. Então temos aqui um mercado consolidado, né? Em expansão. Isso é muito importante de falar também, porque nós temos a desaceleração do tamanho das famílias, né, no Brasil, uma data marcada para o nosso declínio populacional, 2048, né? E Curitiba encontra-se aí dentro dessa média brasileira. Tem alguns estados que começam a declinar mais cedo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, está previsto para 2038,
Aqui
né?
a gente
E o
já
estado do
tinha.
Paraná está muito mais próximo da média brasileira.
Aqui a gente já tinha até a previsão de Curitiba de 2030 igualar o número de crianças com idosos. Ou seja, até estamos próximos. No caso específico de Curitiba, isso segundo uma projeção do IPARDES, que é o Instituto
Sim.
Paranaense aqui de Desenvolvimento Econômico e Social. Estamos nessa linha, Marcos.
Isso. E uma coisa muito interessante também que eu vou abordar hoje. No Brasil, nós temos hoje 35 milhões de crianças até 10 anos de idade e temos aproximadamente 140 milhões de pets. Em casas, né? Junto com as pessoas. Os pets agora não ficam mais de lá de fora da casa, né? Nem eles estão dentro dos apartamentos, dentro das casas, fazem parte das famílias. Durante a pandemia, esse relacionamento se intensificou, né? Porque a superconvivência não foi só de humano para humano, os pets também participaram dessa superconvivência. E nós temos um número muito elevado de pets e com um tratamento diferenciado, né? A história dos cães, por exemplo, com a nossa espécie, data aí de 12 mil a 14 mil anos. Desses 12 mil anos, vamos colocar assim, 11.980 anos, os cães eram função vigilante e pertenciam aos. Vamos dizer assim, a parte masculina, né, da casa, aos homens da casa. A partir do ano 2000 começou a trocar de dono, né, ou de tutor, passou a ser das mulheres. A partir do momento que mudou de dono para dona, eles entraram em casa, adentraram aos quartos e agora dormem nas camas com os casais, jovens tranquilamente, né?
Com
E
certeza.
fazem parte do apartamento, fazem parte da casa, são territorialistas, têm quartos, né? Os arquitetos estão surpreendidos com a quantidade de famílias que pedem quartos para pet.
Aquele espaço especial,
Surpreendente.
é realmente, são novos tempos, inclusive
Não,
com esse
quartos
tipo
mesmo, viu? Estou te falando de.
de quarto, não é nem mais o
É,
escritório que é a
com dois
prioridade, Marcos.
quartos e isso. Oi?
Não é nem mais o escritório que era a prioridade na pandemia, agora é o quarto para o pet.
Não, quarto para pet, tem quarto para gato, especializado com
Nossa.
aqueles obstáculos para ele poder saltar e pular, porque não é legal sair na rua mais, entendeu? É bem diferenciado.